SECOM Entrevista.
Olá, eu sou o Marcos Cassetari e esta é mais uma edição do SECOM Entrevista. O gás natural é um energético moderno e versátil, que pode ser utilizado em indústrias, no comércio, em residências e em veículos. Em Santa Catarina, a responsável por desenvolver e operar a infraestrutura e serviços de distribuição de gás canalizado é a SCGás. A companhia está completando 30 anos de atuação e, para entendermos melhor as atribuições da SCGás, conversamos com o diretor-presidente Presidente Otmar Miller. Só começar contextualizando o que é a SCGás, o que ela faz.
A SCGás ela é responsável pela distribuição do gás natural no estado de Santa Catarina. É uma atribuição do governo do estado, pela Constituição Federal, e executada então pela SCGás. Essa infraestrutura de gás natural ela é extremamente importante para o desenvolvimento econômico do estado. Existe um número muito grande de indústrias nas quais o gás é uma questão fundamental. Não ter o gás é não ter certos segmentos industriais. Então, é disso que a SCGás se encarrega, traz benefícios para a população, né? Não só pela geração de emprego dessas indústrias que ela retém no estado, mas também por ser uma fonte de energia térmica, entre as de combustível fóssil, é a mais limpa de todas. Então, além do benefício econômico, ela também contribui para a melhoria do meio ambiente. A SCGás é uma empresa de economia mista, na qual o Estado tem uma participação societária junto com outros investidores privados. De modo, então, que dessa forma trabalha-se para ter equilíbrio entre a modicidade tarifária, a competitividade das tarifas, mas também a remuneração do capital investido pelos acionistas privados. Isso faz com que haja uma gestão compartilhada do governo do estado com os acionistas privados.
A companhia atende diversas empresas de diversos ramos, né? Quais os principais e quais as principais regiões são atendidas hoje no estado?
Os grandes clientes da SCGás são as indústrias, né? 87% do gás consumido no estado é por indústrias, e entre elas se destacam as indústrias de revestimento cerâmico, as indústrias de vidro, cristais, também as indústrias metal-mecânicas, tem crescido bastante a utilização de gás natural. As principais regiões consumidoras são a região sul, onde existe a concentração maior das cerâmicas, depois a região norte, onde também há um parque grande, mais diversificado em termos de indústrias, né? Então, indústrias metal-mecânicas, indústrias de vidro, e também o Vale do Itajaí. Isso no aspecto industrial. E no campo residencial, então também, no caso, aí destaca-se a cidade de Criciúma, que tem o maior número de consumidores residenciais e comerciais, decorrente até da grande presença do gás, né, nas indústrias naquela região, mas a ampliação do consumo residencial e comercial também está se intensificando nas regiões mais densamente populosas, né? Então, o próprio norte do estado, mas especialmente a região litorânea, né? Então, pegando Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema e também a região metropolitana de Florianópolis.
Em relação a essas obras de ampliação, né, da rede de gás natural canalizado, como andam as obras em Coqueiros?
Essa obra deve se encerrar agora no final de outubro, tem uma duração de praticamente 5 meses, e ela se aplica inicialmente na região onde há um número maior de estabelecimentos comerciais, né, especialmente restaurantes, nos quais há um consumo significativo de gás natural. Mas tendo essa rede estabelecida, também facilita a extensão disso para os edifícios residenciais.
O senhor citou ainda há pouco, mas está tendo também uma obra grande em Itajaí, né?
Em Itajaí são 4 etapas, né, que estão sendo desenvolvidas. Também ali nós estamos agora na 2ª etapa, fazendo isso em consonância com outras obras da prefeitura, de outras infraestruturas, né, de saneamento, e isso vai trazer um benefício grande para a população da cidade de Itajaí.
Agora uma mais direta, diretor-presidente. O que é o projeto Serra Catarinense?
O projeto Serra Catarinense está bem alinhado com as diretrizes do governador Jorginho Melo na busca da interiorização do desenvolvimento do Estado. Como a gente já disse, certos tipos de indústria necessariamente precisam do gás natural para poder se estabelecer em algumas regiões. Então, a chegada do gasoduto lá em Lages permite dar oportunidade àquela região de atrair indústrias e também a desenvolver naquela região o mercado de cargas, o transporte de cargas pesadas. Ali Lages fica junto da BR-116, é um corredor importante no transporte de cargas, então a presença, a chegada do gasoduto lá propicia um avanço no uso pelas frotas pesadas e também passa a ser um ponto de irradiação para as outras cidades do entorno de Lages, para as quais a gente pode começar a transportar por caminhão o gás natural comprimido e abastecer postos de combustível, residências e pequenas indústrias.
O projeto Planalto Norte é essa mesma ideia ou é diferente?
É a mesma ideia. Então, no Planalto Norte, nós iniciaremos também com uma pequena rede que atende algumas indústrias daquela região e, no início, será abastecida por gás comprimido, transportado por caminhões. E, à medida que se consolidar o consumo do gás na região, aí, então, se partirá a fazer a extensão do gasoduto, que hoje está em Rio Negrinho, se estender também para aquela região.
Como funciona a composição e a revisão tarifária?
A revisão das tarifas ela acontece duas vezes por ano. O preço do gás é composto pelo preço da molécula propriamente dita do gás, o custo do transporte pelos grandes gasodutos, que no caso aqui nosso é o gasoduto Brasil-Bolívia, e a parcela de distribuição, que é o custo da SC Gás. E essas revisões acontecem duas vezes ao ano, em janeiro e a outra em julho. Em janeiro é feita apenas o ajuste do preço do gás, assim, a parcela preço do gás, então, que é reajustada em janeiro. E em julho, então, que acontece uma revisão completa, em que, além do ajuste do preço do gás, é feita também a revisão do transporte e da parcela custo fixo da SC Gás, a parcela de distribuição. No caso, o gás, ele, na verdade, o preço dele está atrelado a dólar e ao petróleo internacional, e para a SC Gás, essa variação ela é mensal e isso é repassado para o consumidor, então, duas vezes por ano, através de um mecanismo controlado pela Aresc, nossa agência reguladora, de maneira para que para o cliente esse repasse seja feito duas vezes por ano, de maneira que as indústrias, especialmente as indústrias, possam planejar melhor também os seus planos de negócio e os seus custos e preços de venda. E para o consumidor existe transparência nessa questão das tarifas, né? A SC Gás, ela publica, atualiza mensalmente a evolução, né, do preço do gás, do custo do gás, e sinalizando já para os consumidores a evolução do preço do gás. Então, de maneira que o consumidor, especialmente o consumidor industrial, ele tem acesso a qualquer momento, né, a essa informação no site da SC Gás.
Certo. Em relação ao crescimento de mercado urbano, como está a evolução nesse quesito no segmento tanto comercial quanto residencial?
Nós temos procurado ampliar esses segmentos até para que haja maior diversidade na composição do consumo do gás e também com o propósito que o consumidor, o cidadão consumidor, também perceba o benefício do uso do gás. Em primeiro lugar, o fato de ter um componente mais barato do que o gás de botijão, e tem mais segurança no uso do gás, tem menor impacto ambiental, e a cidade acaba se beneficiando por melhoria da mobilidade urbana, né? Não há necessidade de circulação de caminhões distribuindo gás. Então, nesse sentido, que é o nosso esforço para ampliar melhorar o mercado urbano. Nós temos a pretensão de, nos próximos anos, chegar até 27 mil total de clientes, mas na prática 25 mil clientes residenciais a mais do que nós temos hoje. Hoje nós temos da ordem de 2 mil e 2.700 mil clientes.
A SCGás está prestes a iniciar as obras na que será a sua maior estação em capacidade de entrega de gás aos clientes, né? O que representa isso para a companhia?
Representa um avanço tecnológico, em primeiro lugar, porque essas estações são também equipamentos que sempre sofrem melhorias, são adicionadas inovações tecnológicas, e que o fato de nós estarmos agora trocando com um cliente essa grande instalação, nós vamos ter o melhor da tecnologia que existe nesse campo. E isso, com certeza, vai também nos propiciar melhor controle para o cliente também ter mais segurança em relação ao consumo. O próprio cliente pode controlar melhor o seu consumo e melhorar a sua eficiência energética, e isso ser também como um ponto de partida para que a gente venha também a modernizar as dos demais clientes que já têm instalações mais antigas.
Em relação ao apoio ao Rio Grande do Sul, de que forma a companhia ajudou o estado vizinho ali na época das enchentes, naquela catástrofe que aconteceu?
Nós tivemos o auxílio cedendo alguns materiais, veículos, ferramentas de trabalho e também técnicos da nossa equipe para auxiliar na recomposição das redes lá do Rio Grande do Sul que foram afetadas. Muitas vezes nem houve rompimento, mas houve entrada de água nas tubulações, e isso requer um trabalho especializado para recompor o consumo. Então houve esse aspecto, mas o principal foi nós cedemos parte do gás natural que é atribuído a Santa Catarina, liberamos essa quantidade para que lá fosse ativada a usina termoelétrica de Canoas, que foi de extrema importância para a manutenção do fornecimento de eletricidade, especialmente na grande Porto Alegre. Então, durante quase um mês, né, nós cedemos esse volume de 100 mil metros cúbicos por dia de gás natural. Isso representa praticamente 5% do gás, né, que nós consumimos em Santa Catarina, nós deixamos dedicados ao Rio Grande do Sul. Essa foi a principal contribuição. Mas também houve a contribuição dos nossos funcionários, né, que fizeram coletas de materiais que serviram para doação para a população, né, tanto roupas, alimentos, medicamentos e utensílios domésticos, né, que foram arrecadados pela nossa equipe de funcionários e destinados lá para o Rio Grande do Sul.
Qual o papel do gás natural na transição energética justa?
O gás natural, entre os fósseis, o gás natural é o de menor impacto para emissão de gases poluentes, né, gases de efeito estufa. Então, hoje tem tido assim um crescimento significativo das fontes renováveis, né, tanto fotovoltaica quanto a eólica. Porém, a demanda da energia, a demanda de consumo de energia, tem sido maior do que a contribuição dessas novas fontes. E o fato de que essas fontes renováveis, elas são também de pouco controle. À noite não tem sol, né? Nem todos os dias tem sol, há períodos de chuva. E isso é imprevisível. A mesma coisa acontece com os ventos, né, que acionam as eólicas. E nesses momentos é importante haver suprimento de eletricidade por fontes que possam entrar em operação de maneira rápida. E nesse aspecto, o gás natural é o melhor combustível, né, porque ele realmente permite que uma usina termoelétrica entre em operação em poucos minutos. Então, para segurança do fornecimento de energia, para estabilidade do fornecimento de energia durante as 24 horas por dia, o gás natural desempenha uma importância muito grande, além do benefício ambiental que tem em relação a algumas outras fontes para a geração de eletricidade.
O que esperar da SCGás nos próximos 5 anos?
A nossa expectativa, então, é, quer dizer, crescer muito o número de clientes, especialmente no campo residencial, né? Clientes residenciais, clientes comerciais, mas também avançar para o interior do estado, de maneira que a gente possa contribuir para o desenvolvimento econômico, social das regiões do estado, onde existe maiores dificuldades. Nós temos, verifica-se aqui em Santa Catarina, assim, uma litoralização do desenvolvimento, enquanto que regiões do interior estão estagnadas. Então, com o propósito de auxiliar nesse movimento de desenvolvimento econômico do interior e de retenção das populações no interior, o objetivo, né, é de avançar com a distribuição do gás no estado. Para isso, Lages é um ponto muito importante, né, permite, através de caminhões, inicialmente por caminhões, né, irradiar a presença do gás natural no estado. E, gradativamente, nós pretendemos chegar mais próximo até as fronteiras do oeste do estado.
Tá certo, diretor-presidente. Muito obrigado pela disponibilidade. Boa sorte na sequência.
Obrigado pela oportunidade de expor assim, o que nós estamos fazendo e pretendemos fazer pelo bem do estado de Santa Catarina.
Para o Secom Entrevista, Marcos Cassetari.
Secom Entrevista, uma produção da Secretaria de Estado da Comunicação, Governo de Santa Catarina.